palavra de hoje está em Gênesis 12 a 13, 4, no comecinho da Bíblia. Glórias a Deus. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa do Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão. Ele disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua esposa? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a mulher. Toma-a e vai-te. E o faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Glórias a Deus. Uma história meio complexa esta, mas ela deixa uma mensagem bem clara diante da experiência de Abraão. Ele, vivendo todo errado, ficou esta mensagem para nós: é necessário retornar. É necessário retornar quando estamos perdidos. Pois quando estamos perdidos, nosso maior desejo é encontrar o caminho certo. Entendemos que é necessário retornar ao lugar seguro de onde saímos. Abraão havia saído do roteiro seguro, do caminho seguro, e foi para um caminho perigoso, um caminho de morte. Abraão, ouvindo a voz de Deus, saiu de Harã rumo a uma terra prometida. sabendo que Deus estaria com ele. Mas na sua primeira dificuldade, ele buscou a sua própria solução, desviando-se do caminho ideal, da rota ideal, e desceu para o Egito, lugar de riquezas, lugar de idolatrias. Ele não consultou ao Deus vivo com o qual tinha compromisso. E isto lhe causou sérios problemas. E tendo se desviado do caminho, sob a segurança de Deus, foi para o Egito e lá sofreu muita humilhação. Muita humilhação nas mãos do ímpio faraó. Vendo a sua mulher nas mãos daquele faraó. Imagine a situação, a humilhação dele e da sua esposa. E ao ser expulso do Egito, ficou bem claro para ele que era necessário retornar para o caminho certo. E toda vez que um crente sai da vontade de Deus, é necessário retornar. É necessário retornar quando damos um jeitinho na vontade de Deus. A primeira lição que aprendemos. Abrão saiu de Harã e foi para Siquém, aproximadamente 640 quilômetros de caminhada. Saiu da sua área de segurança, deixando a sua parentela, a sua base segura, e saiu, tendo unicamente como segurança a promessa do Deus vivo. Gênesis 12, 4 diz assim: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 175 anos quando saiu de Harã. Abrão, diante da primeira dificuldade, nesta caminhada, ele vacila e vai mentir ao faraó. Vai negociar a sua linda esposa para garantir sua vida e receber riquezas. Quanta humilhação! Abrão dando um jeitinho na vontade de Deus, dando um jeitinho na palavra de Deus. Versículos 10 a 16 diz que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. O que aconteceu com Abrão? Havia fome naquela terra. Ele resolveu dar um jeitinho na vontade de Deus. Quis manipular. Não confiou na vontade de Deus. Não esperou na vontade de Deus. Quase ao entrar, veja a astúcia já no coração dele. Quase ao entrar no Egito, pega a sua mulher de surpresa. Disse a Sarai: faça isso, minta, diga que é minha irmã. E diante dessa mentira, ela foi levada como uma linda mulher, desimpedida, para ser mulher do faraó. E por causa dela, o faraó tratou bem Abrão, o qual veio a ficar rico. Abrão não confiou na vontade de Deus, na provisão de Deus. Ele resolveu dar um jeitinho, não esperou na provisão de Deus. Ele desviou-se da fé na palavra de Deus, da confiança na palavra de Deus. Deus havia dado a sua palavra, havia feito promessa, e ele não confiou, quis dar um jeitinho. Ele armou-se de astúcia e mentira para garantir a sua vida e ganhar dinheiro, humilhando a sua esposa. Ele confiou na sua capacidade intelectual de argumentação, de mentira. E a palavra de Deus também diz, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E ele fez isto. Confiou na sua astúcia, nas suas habilidades, e apartou o seu coração do Senhor. E durante aquele tempo que ele esteve no Egito, teve em maldição, tornou-se maldito, amaldiçoando a sua mulher e aquele povo também. Quando a nossa confiança já não está no Senhor, nós corremos sérios riscos. É necessário retornar a Deus. E Abrão não estava conseguindo perceber isto. Precisou a fúria de Deus sobre aquele povo. Versículos 17 a 20 diz assim: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Foi terrível. Humilhação. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. Some-te daqui, em outras palavras. Foi expulso. Humilhação. Porque ele quis dar um jeitinho, não confiou, não esperou no Senhor. O jeitinho intelectual do homem é danoso, é terrível, é praga, é maldição. E isso estava acontecendo com Abrão. O faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que tinha. Ele quis ter certeza que ficaria livre daquelas pragas, porque Abrão era o mensageiro das pragas, da maldição para ele. E Deus tinha falado: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Faraó estava debaixo desta maldição, ele e a sua casa. Quando estamos no pecado, negamos a provisão divina, dizemos que não precisamos de Deus. E as consequências do pecado não alcançam somente a nós, alcançam também as pessoas ligadas a nós, como aconteceu lá no Egito. Abrão estava numa vida humilhante, sua esposa numa vida humilhante, e a maldição alcançou o faraó e sua casa. Então, é necessário retornar quando damos um jeitinho na vontade de Deus. Abrão só entendeu quando foi expulso do Egito. Não espere ser expulso. Não espere as consequências recaírem sobre você. Não espere as pragas e maldições sobre você. Retorne. É necessário retornar ao Senhor. Sempre que há pecado, é necessário retornar ao Senhor quando paramos de fazer culto ao Deus vivo. Abrão era um adorador, ele estava sempre na presença do Senhor, ele erguia altares para fazer culto por onde passava. Altar é lugar de oferecer o que é devido a Deus, ao Deus vivo. Altar é lugar de revelação. Gênesis 12, 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão era um adorador. Mas ele desceu para o Egito. Ele deu um jeitinho e parou de adorar ao Senhor. No Egito não havia altares. Havia um povo pecaminoso e idólatra. Consequentemente, no Egito não havia comunhão santa. Havia comunhão com as trevas. Havia comunhão carnal. No Egito, o culto ao Deus vivo estava sendo sonegado. A revelação do Deus vivo estava calada. A comunhão com o mundo e com as coisas do mundo esfria o amor a Deus. Abraão no Egito fez um altar, sim, mas fez um altar para ele mesmo. Fez um altar para a humilhação da sua esposa. Ele fez um altar para o seu ego. Fez um altar para a sua segurança e para obter riquezas. Ele fez o altar da perdição, o altar das trevas. O que que nós aprendemos com isso? Sempre que nós pecamos e deixamos de prestar culto ao Deus vivo, é necessário retornar. É necessário fazer o retorno. É necessário retornar à comunhão santa e acabar com o jeitinho do diabo. A mentira, o engano, o interesse somente em si, a humilhação. Gênesis 13, 1 a 4 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, quando foi expulso. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel e até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito antes de ir para o Egito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor, sem culto, sem comunhão, sem revelação, sem adoração, só pragas e maldição no Egito. Quando ele retornou, ele entendeu que era necessário voltar ao altar novamente. Voltou ao lugar seguro, conforme as promessas de Deus. E ele invocou o nome do Senhor. Quando se está em pecado, não se invoca o nome do Senhor. E se invocar, a não ser para o perdão, Deus não ouvirá. Quando um crente peca, é necessário retornar. Para onde? Para o altar de Deus. É necessário retornar para a comunhão santa, para assim obter a restauração, a libertação, o perdão, para voltar no caminho da santidade. É necessário retornar quando damos um jeitinho na vontade de Deus. Abraão já tinha compreendido isso, porque ele retornou para fazer culto a Deus. Retornou ao altar do Senhor. E nós vemos que também é necessário retornar quando nos desviamos do compromisso com Deus. Ele havia fugido totalmente do compromisso com Deus. Ele esqueceu das palavras do Senhor, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos sido alvos dessa bênção de Deus. Nós herdamos a bênção abrâmica. Se Abraão não entendesse que era necessário retornar ao altar de Deus, nós teríamos a maldição abrâmica. E nós estamos na bênção abrâmica, porque ele entendeu que era necessário retornar ao altar de Deus. ele entendeu que era necessário retornar ao compromisso com Deus, porque ele havia se desviado do compromisso com Deus. Deus chamou Abraão para ser o quê? Uma bênção. Para quem? Para todas as famílias da terra. Para nós hoje e para muitas outras famílias até que Jesus volte. O projeto é grandioso. Mas, por um momento, Abraão colocou tudo a perder. Ele vacilou diante da primeira dificuldade. Colocou-se no lugar de Deus. Quis dar um jeitinho, alterando o projeto de Deus. O projeto de Deus é grandioso. Nós estamos incluídos nesse projeto. Você tem alterado algum projeto de Deus na tua vida? Será que a fome que assola um povo poderá ser maior do que o Deus vivo? Será que a tua dificuldade poderá ser maior do que o Deus vivo? Será que a nossa dificuldade no dia a dia poderá ser maior do que o nosso Deus vivo? Será que compensa desviar-se da vontade de Deus? Fica bem claro que Abraão ignorou o compromisso com Deus. Ele ignorou o compromisso de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Ele quis bênção só para ele. Nem para a esposa dele ele quis. Usou de mentira e astúcia, resultando em maldições, pragas e humilhação. Abraão quebrou o compromisso e a aliança com Deus. Ele deveria ser bênção e foi maldição. Deveria ser obediente e foi rebelde. Quando Deus nos salvou, Ele nos incluiu em seu grandioso projeto de salvar o mundo, de alcançar cada ser humano para o seu reino. Nós participamos desse grandioso projeto. E Jesus fala, João 15, 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Somos escolhidos de Deus, mas é necessário retornar quando nos desviamos do compromisso com Deus. É necessário. Não se engane como Abraão ficou tanto tempo naquele engano. Quanta desgraça durante aquele tempo de engano. E ele colheu sérias consequências por causa disso. A mentira visitou a sua descendência. A mentira trouxe destruição à sua descendência. Mesmo tendo retornado à bênção. Deus perdoa, Deus purifica, mas as consequências ficam para que se aprenda a lição. É bem claro isso na palavra de Deus. E nós precisamos então nos espelharmos nesta experiência de Abraão para não cometermos brutal erro como ele cometeu, trazendo consequências terríveis para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos nos espelhar naquilo que é certo. Imitar aquilo que é certo. Como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como sou de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos e devemos imitar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que confere com a palavra de Deus. É necessário retornar. Isso é muito forte. Nesta experiência de Abraão, e todas as experiências que Deus mostra na sua palavra quando se refere ao pecado, é necessário retornar todas as vezes que deixamos o pecado interferir no plano de Deus. Quantas bênçãos a igreja perde por deixar o pecado interferir no plano de Deus, no plano para cada vida, no plano para cada família, no plano para a sua igreja. É necessário retornar. Quando? Quando damos um jeitinho na vontade de Deus. É necessário retornar quando paramos de fazer culto a Deus. É necessário retornar quando nos desviamos do compromisso com Deus. É necessário retornar sempre que erramos, que pecamos. E Deus espera isso, esta mínima atitude de nós, para continuarmos crescendo. Abraão retornou, e nós temos a bênção de Deus em Abraão. Ele é o pai da fé. Em Abraão todos nós somos abençoados. Se Abraão não tivesse retornado do caminho errado, ficaríamos com uma herança maldita. Humilhação, pragas e maldições. Mas graças a Deus que Abraão se arrependeu e retornou para o caminho certo. E deixando a nós uma herança bendita. Como diz Paulo, Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé serão abençoados com o crente Abraão. Os da fé, família abençoada, nós somos abençoados com o crente Abraão. Nós precisamos ser crentes de verdade para sermos abençoados com o crente Abraão. Como os crentes de Éfeso, Apocalipse 2:5, Abraão havia abandonado o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Abraão estava caído, a igreja de Éfeso estava caída. Ilusão com coisas do mundo, com coisas sedutoras do mundo. Abraão estava perdido no Egito. E nós estaríamos perdidos com ele se ele não entendesse que era necessário retornar. Graças a Deus que Abraão se arrependeu. E nós todos somos abençoados em Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é abençoado, você é abençoada com o crente Abraão. Glórias a Deus por isso. Isso é o Espírito Santo que fala através do apóstolo Paulo. Você está precisando fazer algum tipo de retorno? É a hora de retornar. É necessário retornar. Retornar é sair do lugar perigoso do Egito e voltar para o altar de Deus. É necessário retornar. Sem retorno não há restauração, não há salvação. E glórias a Deus, porque Ele prepara oportunidades para estarmos sempre retornando arrependidos dos nossos pecados. Glórias a Deus que nós podemos retornar a Deus em Cristo Jesus e estarmos no caminho da vida eterna. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.